você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, eu quero ler hoje apenas um versículo. E a partir deste único versículo, refletir sobre o que é vivermos no Espírito. Gálatas 5:25 diz assim, apenas um versículo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O contexto deste pequeno versículo é Paulo instruindo os crentes da Galácia. Não era uma igreja local, era uma região, ou seja, certamente pequenas comunidades, pequenos lugarejos, vilarejos, onde havia pessoas reunidas ali em nome de Jesus que compunham esta grande família chamada igreja, que recebe do apóstolo Paulo a orientação por meio desta carta tão preciosa sobre o que a liberdade em Jesus nos permite. O que a liberdade em Cristo promove no nosso viver. Não é esta liberdade de você fazer apenas ou fazer o que você quer. Não é a liberdade de você ceder às suas vontades e aos seus mais intensos desejos. A liberdade em Cristo é justamente você ver ou encontrar-se livre para ser obediente ao que Deus tem para você e não ser escravo dos desejos, escravo das próprias vontades, ou até mesmo escravo das circunstâncias ou das pressões que muitas vezes circunstâncias ou pessoas nos fazem. Paulo então vai descrever no capítulo 5 como esta liberdade ela tem, curiosamente, eu diria, no sentido filosófico dela, limites. Toda liberdade ela precisa ser plena, mas esta plenitude é estabelecida em valores que muitas vezes cerceiam, limitam aquilo que vai nos fazer mal a nós mesmos, mas principalmente aos outros. É por isso que, a partir do versículo 16, Paulo vai contrastar o que, eventualmente, aquilo que a Bíblia chama de carne, que é a nossa essência natural, o ser gente, nossas vontades, nossos ímpetos, nossos desejos, o que alguns chamam de instintos, o que para mim é altamente questionável, porque nós somos humanos, e seres humanos distinguem-se de qualquer outro ser criado porque não tem instinto, tem vontade. Instinto não se controla, vontade sim. Paulo vai justamente contrastar o que é que a obra produz, o que a carne produz como obra em nós e aquilo que o Espírito busca produzir em nós. Há então, a partir do versículo 16, um profundo contraste entre o que o Espírito faz e aquilo que a carne produz em nós. É interessante, é um texto rico, precioso, muitas vezes já debatido e discutido, no intuito de mostrar justamente aquilo que, ou sobre o que nós devemos colocar a nossa vontade de fazer ou não fazer. Em que pese sermos livres em Jesus, esta liberdade não é para ser exercida de modo irresponsável e nem ilimitado. Esta vontade estabelece em nosso ser, em nosso viver, parâmetros de modo que você faça o que deve ser feito, não faça o que eventualmente não deve ser feito e realize em você um produto, um resultado que traga bênção no seu contexto relacional. Vale a pena apenas, pelo menos, deixar com você o que Paulo vai dizer que são os resultados da carne, ou seja, da vontade humana pura e simples. Libertinagem, imoralidade, impureza, idolatria, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, e ele termina até dizendo coisas semelhantes a estas. O que Paulo está dizendo? Naturalmente o homem é dado a fazer aquilo que é destrutivo. Naturalmente o homem é dado e inclinado a preferir fazer aquilo que é mal para si mesmo e para os outros. Em contraste a isso, a partir do versículo 22, Paulo vai dizer que o Espírito produz em nós algo que é absolutamente contrário ao que eventualmente nossa vontade pura e simples produz. Paulo então vai dizer, o Espírito Santo, contrariando a carne, quer produzir em nós esta lista de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, finalmente, chega ao versículo 25, em que ele fala, se você vive no Espírito, então ande também no Espírito. Foi importante voltar um pouco no contexto a que Paulo diz o que acabamos de ler no versículo 25, porque parece-me que Paulo está reconhecendo que existe sim uma diferença entre a declaração de que o Espírito Santo habita em você para aquilo que você faz e produz que evidencia a presença do Espírito Santo em nós. De uma forma mais clara, é o que diferencia aqueles que praticam a palavra e aqueles que apenas sabem o que a palavra diz. Aqueles que realmente mostram Jesus no seu jeito de ser, reagir, falar, daqueles que apenas professam uma fé, que professam uma declaração pura e simples de que acreditam na pessoa, no ensino, na fala, na revelação de Jesus. Parece-me que Paulo novamente está enfatizando a necessidade de uma coerência entre o que você diz acreditar e aquilo que efetivamente você mostra no que acredita. Esta diferença entre viver no Espírito, resultando necessariamente em andar no Espírito, é a forma como o apóstolo Paulo vai ilustrar ou mostrar que existe sim um jeito que caracteriza uma vida santificada. Essa expressão de santidade, santificação, muitas vezes é mal aplicada porque nos remete a um aspecto, por que não dizer, muito litúrgico, muito contemplativo e muitas vezes muito performático. A ideia de alguém que é santo, alguém que busca a santidade, alguém que está em processo de santificação, em geral, é muito voltado para uma experiência visual, aparente, religiosa. Mas o que Paulo está mostrando, justamente nesse contraste entre o que ele chama de obras da carne e fruto do Espírito, é justamente o que Paulo está dizendo. Existem alguns que dizem que são, mas não são. Alguns aos nossos olhos parecem, mas não mostram de fato que são. Então eu diria que santidade é muito mais do que uma aparência litúrgica, religiosamente performática, mas é algo que nos move a viver e a andar, praticar algo que se distingue dos demais. Pensando nisso, então, eu quero deixar com você algumas reflexões bem práticas do que é viver e andar no Espírito Santo. Porque, para Paulo, as duas coisas precisam andar juntas. Note que Paulo coloca como condição, se vivemos no Espírito, ou seja, se nós declaramos e confessamos com a boca que é o Espírito Santo que habita em nós, logo, como consequência disso, que o seu viver mostre isso, que suas palavras revelem isso, mas especialmente que suas atitudes confirmem isso. Portanto, quando pensamos no andar no Espírito, que resulta numa vida diferente, santificada, é aquele que, ao invés de meramente ser feliz, buscando aquilo que a própria Bíblia diz, vai prejudicar a alma, vai nos destruir, ou até mesmo destruir aos outros, em nome de uma felicidade própria, em nome de uma autorrealização, em nome de uma autoconsciência, agora eu estou bem. Mas de nada vale andar, viver no Espírito, e não é andar no Espírito, se aquilo que te faz tão bem, machuca, maltrata, fere o outro. Não adianta nós buscarmos esta satisfação própria numa autorrealização, numa busca, eu diria até intensa e frenética, por felicidade, se muitas vezes o custo disso é o prejuízo do outro, é o malefício no outro, é a ferida no outro, é o machucado no outro. Nunca é demais reforçar, meu amado, minha amada, em Cristo Jesus. A vida com Cristo tem muito mais a ver com o outro do que consigo mesmo. Tanto que o cumprimento da lei e o resumo do mandamento para Jesus é amar a Deus e ao outro. E aí entra você como uma referência. Se você se ama, ou como você deseja ser amado, é como você deve dirigir o seu amor, o seu cuidado, a sua intenção em relação ao outro. Mas muitos querem apenas a felicidade. E em nome da felicidade, ferem, machucam. Em nome do estar bem consigo mesmo, em nome desta autossatisfação, prejudicam a própria alma e prejudicam a alma do outro. Ferem-se e machucam. Muitas vezes é necessário atribuir a um conceito de santidade aquilo que é muito mais importante para Deus do que para você mesmo. É muito mais importante buscar a glória de Deus, ainda que isso de alguma maneira signifique perder. Lembra do apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses no capítulo 2? Ele olha para a sua realidade, a sua vida e diz: tudo o que para mim um dia foi importante, agora eu considero para mim como prejuízo, como perda. Porque eu aprendi a querer unicamente o que Deus quer. E se alguma coisa que eu quero e não é o que Deus quer, eu preciso aprender a abrir mão disso. Portanto, santidade é desejar a glória de Deus. Andar no Espírito, tanto quanto viver no Espírito, é atribuir a glória a Deus, mesmo que isso signifique perder alguma coisa. E vou mais além, até mesmo sofrer por algo, se no final é Deus quem será glorificado na sua vida. Normalmente nós entendemos que a vida plena é fazer aquilo que se quer, e é fazer aquilo que se gosta. É a busca pelo prazer absoluto, a qualquer preço e a qualquer circunstância. Mas quando nós entendemos o que é viver no Espírito e andar no Espírito, e o contraste entre o que a obra, o que a carne realiza em nós, e aquilo que o Espírito Santo produz em nós, é que entendemos que vale mais a pena morrer corretamente do que viver continuamente no erro. Uma ressalva, importante você entender bem o que eu quero dizer. Não significa que a gente deseje morrer. Mas se em algum momento tiver que fazer uma escolha, como os mártires fizeram na história da igreja até os nossos dias atuais, e como alguns ainda sentem-se compelidos, pressionados e obrigados a fazerem, se for preciso, é mais virtuoso e é plenamente espiritual e santo aceitar a morte do que permanecer vivendo no erro. É drástico, é dramático, talvez é extremo, mas é aquilo que a Bíblia nos ensina, que significa viver e andar no Espírito juntamente. Tanto quanto dizer que ama a Jesus, numa situação tranquila de um culto, de um momento de cântico, de contemplação, de mãos levantadas, de profunda emoção, numa música que arrepia, num momento emocionante de expressão de entrega, como vivemos domingo passado pela manhã, como foi emocionante ver o movimento dos irmãos, das famílias aqui à frente, assumindo um compromisso diante da oportunidade que o Reino de Deus nos dá de servir e amar aos outros. Mas se na segunda-feira a sua vida não reflete este propósito, é o que Paulo está dizendo, da incoerência, de dizer que você faz alguma coisa, mas quando tem a oportunidade de fazer, você não é aquilo que deve ser. Portanto, santidade é você estar disposto a morrer de um modo que glorifique a Deus, a viver permanentemente no erro, assumindo-se incorrigível, irresponsável. Portanto, santidade, muito mais do que uma aparência, santidade tem a ver com a nossa visão de espiritualidade, do que é importante para nós, significa ser importante para Deus, e não abrir mão desta relação de entrega de submissão. Quando nós olhamos para esse sentido de viver e andar no Espírito como duas coisas absolutamente conectadas, não se vive no Espírito se não se dispõe a andar nele e fazer o que o Espírito diz. É olhar para aquilo que é agora com uma consciência e com o juízo da eternidade e não meramente algo temporal, algo imediato. Todas as nossas escolhas e todas as nossas ações precisam ser tomadas e assumidas tendo como perspectiva o que está por vir, com os olhos na eternidade. Mas quando eu penso sobre isso, é por isso que o apóstolo Paulo enfatiza tanto a pessoa do Espírito Santo de Deus em nós. Aquilo que a carne produz como obras, aquilo que o Espírito Santo produz como fruto, distinguem-se, porque a carne só produz aquilo que é fruto do nosso próprio esforço, da nossa própria capacidade, por que não dizer incapacidade? Mas quando olhamos para o que o Espírito Santo faz, são os milagres inexplicáveis da virtude, da coragem, da coerência, da entrega, muitas vezes do próprio martírio, para que a sua vida seja para a glória de Deus. Para que não seja o seu nome conhecido, mas seja o rosto de Jesus, como refletimos domingo à noite com o pastor Israel, o rosto de Jesus revelando o rosto de Deus por meio do seu jeito de viver. Portanto, meu amado, minha amada, neste meio de semana, quando ainda temos dias pela frente, até que nos encontremos de novo domingo, se Deus assim nos permitir, o desejo é que a sua vida seja uma vida em santidade. E que a sua santidade não seja performática, não seja litúrgica, não seja de aparência, mas seja uma espiritualidade vivida, evidenciada pelo modo como você escolhe, decide, reage, fala, procede, se relaciona. Então, você não será apenas alguém que diz viver no Espírito, mas como Paulo desafia, andar no Espírito. Então, versículo 26 vai terminar justamente com isto que é mais primordial, que é essencialmente primordial na vida com Cristo. Paulo termina dizendo assim: não nos deixemos possuir de vanglória, ou seja, aquilo que é fútil, aquilo que é passageiro, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo vai justamente preparar o momento para dizer: a vida espiritual, a santidade é aquilo que você é e aquilo que você faz, que resulta na glória de Deus, no modo como você vive, no modo como você anda, no modo como você se relaciona com os outros. Portanto, que os próximos dias sejam dias de oportunidades para que você não apenas diga que vive no Espírito, mas que o seu andar mostre isso para todos os demais à sua volta. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família, sua casa.